Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início então à nossa reunião, já temos quórum. Temos aqui vários pontos a merecer a nossa atenção. Desde logo, uma nomeação de relator para a elaboração do parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos do senhor deputado Fernando Medina, compete ao Partido Socialista. Senhor deputado Manuel Seabra, Pedro Delgado Alves. Sobre este? Ah, peço desculpa, não tinha visto. Então, se me permite, ficava logo assente, só para registro, fica nomeado o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para o relatório solicitado pelo Sr. Deputado Fernando Medina. Então, Sr. Deputado, tem a palavra, por favor. Queria fazer uma interpelação à mesa sobre a ordem de trabalhos. Faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente, estava aqui a ler os pontos. O PSD gostaria de propor que o ponto 3 e 4 passassem para o último ponto da nossa reunião, se tal for possível. Em virtude de nos faltar a nossa coordenadora.
Sim. Se não houver qualquer oposição, portanto assim será, não tem problema. Passaríamos agora ao ponto número 2. Que tem a ver com a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2011. A sua deputada Carla Cruz é relatora, tem a palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados presentes. O parecer referente à Conta Geral do Estado de 2011. Eu gostava de pedir aos senhores deputados que, embora tenha passado várias vezes por esta página, na página 3, peço na segunda linha, tem uma palavra a mais, portuguesa, está bem? Peço-vos para corrigir, eu enviarei ainda hoje uma errata a esta página. Este parecer, eu gostava antes de explicar e de descrever sucintamente o parecer, dizer que, contrariamente ao relatório de execução do orçamento, a Conta Geral do Estado não tem uma análise agregada por setores e por todas as áreas de abrangência da nossa Comissão, pelo que só incidiremos na análise no setor da comunicação social. Relativamente aos documentos que estiveram no suporte a esta análise, foi o relatório do Tribunal de Contas, o parecer técnico da UTAU, as contas nacionais do trimestrais do INE e também o relatório de 2011 do Banco de Portugal. Relativamente ao enquadramento macroeconómico, o ano 2011 fica efetivamente marcado pela assinatura do Programa de Assistência Económica e Financeira. Neste Programa de Assistência Económica e Financeira, o grande objetivo era a consolidação das contas públicas, através da introdução de melhorias na execução orçamental e da promoção da eficiência da prestação de serviços públicos. Esta execução orçamental recorreu a medidas extraordinárias, a sobretaxa de IRS, as transferências de ativos para fundos de pensões. No curso de 2011, houve de facto uma disparidade entre a execução orçamental do primeiro semestre e a do segundo semestre. No primeiro semestre há de facto uma diminuição da procura interna no país, caiu 5,2%. No segundo semestre, fruto da aplicação das medidas do Plano de Assistência Económica e Financeira, esta procura interna diminuiu 8,4%, o consumo público diminuiu 4,9% e os investimentos a 9,7%. Em termos de déficit da administração pública, ficou por 4,4% do PIB, abaixo, de facto, dos 9,8% atingidos em 2010. Para este valor, de facto, contribuíram, como eu disse há bocadinho, as medidas extraordinárias que foram contempladas durante o ano de 2011. A dívida pública atingiu um rácio de 108,1% e os encargos com as parcerias público-privadas aumentaram 62%. No tocante ao setor da comunicação social, dizer que foram transferidos o setor da comunicação social abrange a RTP e a Lusa, foram, em termos dos esforços financeiros do Estado, houve um acréscimo de para 5.358.9 milhões de euros, apesar de terem sido diminuídos os valores das indemnizações compensatórias em menos 22,6 milhões de euros, da dotação de capital também foi feito ainda uma transferência de capital para a Rádio e Televisão Pública Portuguesa no montante de 6,2 milhões de euros. Relativamente às indemnizações compensatórias, foram atribuídas num montante global de 128,111 milhões de euros, o que, comparativamente com o ano 2010, sofreu um decréscimo de 21,7%. O peso maior deste decréscimo refere-se às indemnizações compensatórias transferidas para a RTP, sendo que na Lusa houve um aumento em 5,1% comparativamente com o ano 2010. Em termos de resultados das auditorias, o relatório da Conta Geral do Estado refere da nota de uma auditoria efetuada à RTP-SA em 2010, no qual refere os gastos, os total gastos com o Serviço Público de Rádio e Televisão foram de 262,4 milhões de euros, inferior em 22,5 milhões de euros. Relativamente aos fluxos financeiros do setor empresarial do Estado para a Administração Central, tal como é relatado no relatório de contas do Tribunal de Contas, não é apresentada uma desagregação dos resultados, pelo que nós não conseguimos efetivamente fazer uma descrição do montante que foi transferido da Lusa para o Estado. Relativamente à apreciação do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz esta menção que eu acabei de dizer e passo a citar. O rigor, a integridade e a transparência da Conta Geral dos Estados continuam afetados, dado o desrespeito dos princípios orçamentais, a anualidade, a universalidade, a especificação, o incumprimento de disposições legais que regulam a execução e a contabilização das receitas e das despesas e as deficiências detectadas nos procedimentos aplicados. Por isso, não foi possível confirmar os valores globais da receita e da despesa constantes na Conta Geral do Estado de 2011. Traços gerais. Na opinião do relator, portanto, faço esta referência, efetivamente, que o ano 2011 foi marcado pelo plano de assistência financeira e as consequências económicas e sociais que tiveram nos portugueses. Relativamente ao parecer, a Comissão de Ética e Cidadania é do parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2011 deverá ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças em conformidade com o artigo 206, número 1, alínea C do Regimento da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Eu ia-lhe pedir que, de novo, nos identificasse exatamente se é na página 3 aquela retificação que tinha assinalado no texto. Onde é, em que linha que se refere? Segunda linha. Ah, sim, sim. Pronto. Tá. Sim, senhor. Fica então. Tem que se alterar esta. Muito bem. Alguém deseja usar a palavra sobre este relatório e a apresentação que a senhora deputada Carla Cruz fez? Não é o caso, passaríamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, passaríamos agora ao ponto seguinte neste termos, portanto, passando por cima dos dois que estavam previstos, passaríamos já ao ponto número 5, que é apenas para já deliberarmos se fazemos ou não o escrutínio da iniciativa europeia relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União. E, portanto, desde já pergunto se entendem que se deve fazer um relatório sobre esta matéria ou não. Portanto, não sei, da parte do PSD, tem opinião sobre isto? Não tem? Não vejo grande entusiasmo para fazer, portanto, eu diria, há de contrário, se calhar não há grande motivação para fazer este relatório, passaremos adiante. A não ser que alguém queira mesmo suscitar. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Sr. Presidente, é o programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2013, não é? Que propõe aqui que seja o relator. Com certeza que aceitamos a indicação de ser relator e depois indicaremos o nome.
Não. Estamos ainda na fase de deliberar se fazemos ou não o relatório. Devo dizer que o relatório compete ao CDS. Pronto, mas aqui a pergunta eu volto a questionar, portanto. Eu pergunto se há alguém se acha que deve-se fazer o relatório ou não, porque se não houver vontades no sentido positivo, então não se faz. O CDS, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, já houve aqui uma manifestação de vontade por parte do PSD e como tal nós... Não estou a falar pelo PS neste momento, porque também, pelos vistos, também gostaria que vos coubesse esta tarefa, mas de qualquer forma acho que sim,
que se deve fazer.
Deve fazer.
Mas e portanto, fazer...
E quero saber qual é o deputado...
O deputado do CDS.
E o senhor deputado Lino Ramos.
Lino Ramos, muito bem. Então fica desde já deliberado nomear o deputado Lino Ramos para se fazer este relatório. Muito bem. O ponto número 6, nós temos, portanto, fizemos a visita à ANACOM, foi feito o relatório, foi distribuído, portanto, apreciação e votação, pergunto se alguém deseja pronunciar sobre o relatório. Sei que tem havido algumas pretensões, nomeadamente a sua deputada Maria da Conceição Caldeira, sobre as fotografias, no acesso às fotografias, eu não sei se todas estão acessíveis, não estão, pronto, mas poderemos disponibilizar... não se consegue. É que o volume de fotografias que nos foi disponibilizado é tão pesado que a página da Comissão não suporta aquele volume. Mas nós temos em CD, não é verdade? Então qualquer deputado ou deputada, sou deputada Conceição Caldeira, estava aqui a relembrar-me da sua pretensão de ter acesso às fotografias da visita à ANACOM. Pronto, é só para dizer que é muito pesado, portanto, aquilo que nos foi enviado, não se consegue carregar na página da Comissão, mas temos o CD, a sua deputada pode vir e consultar portanto, e copiar aquilo que desejar, porque são muitas e, portanto, pois, pronto. Então, muito bem, sobre o relatório, não havendo comentários, passaríamos à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o relatório ficaria, então, aprovado. Ora bem, sobre a questão do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013, nós temos aqui, onde é que temos esse documento? Ora bem, nós recebemos uma carta da Comissão de Assuntos Europeus. Não, isto é sobre a audição parlamentar.
Não, mas é bem a seguir.
Este. Não, audição parlamentar. Não, estamos a falar. Está aqui, senhor. É de se nomear um relator.
É como tem.
Pois.
É porque isso. Eles, em vez de indicarem.
Nós estamos no ponto. Estamos no ponto 7 neste momento. Perdão, não, foi um lapso meu. Nós passaremos ao ponto 7, sim senhor. Então, antes de irmos ao 8, dá-nos tempo aqui de esclarecer um ponto. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Portugal para apresentar, portanto, o seu parecer acerca da COM 2012-784, que tem a ver com a agenda digital para a Europa. Portanto, Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, esta iniciativa vai ao encontro da agenda digital para... que enquadra na Estratégia Europa 2020 e visa estimular a economia digital e responder aos desafios sociais através das tecnologias da informação e comunicação. Isto nos termos do artigo 7 da Lei 43/2006, de 25 de agosto, foi enviada à Comissão de Ética e Cidadania, e aqui está um erro, não é e cultura, é e comunicação, atento o seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente parecer. Quanto ao objetivo da iniciativa, esta comunicação da Comissão pretende recentrar a agenda digital no estímulo à economia digital através da promoção de medidas complementares que se reforçam mutuamente e da eliminação de obstáculos concretos à transformação digital da Europa. visa-se assim contornar a atual situação da União Europeia, que revela um investimento insuficiente na internet, de elevado débito, ou nas redes de comunicações móveis da quarta geração, contrariamente à Coreia do Sul, ao Japão e à China. Para tal, centraliza-se a ação a desenvolver no futuro nos seguintes domínios-chave: desenvolvimento da economia digital europeia sem fronteiras, aceleração da inovação no setor público, reconquista da liderança mundial a nível dos serviços de rede, promoção de um ambiente de internet seguro e de confiança para utilizadores e operadores, estabelecimento de um quadro coerente e de condições para os serviços de computação em nuvem na Europa, criação de um ambiente propício à transformação da atividade económica clássica e impulso à criação de novas empresas inovadoras baseadas na web, aumento da literacia digital e implementação de uma política ambiciosa de investigação e inovação estratégicas para a competitividade das empresas. Quanto aos principais aspectos, eles baseiam-se em pontos como o desenvolvimento da economia digital europeia sem fronteiras, o mercado único digital, aceleração da inovação no setor público, reconquista da liderança mundial a nível dos serviços de rede, estabelecimento de um quadro coerente para os serviços de computação em nuvem, promoção de um ambiente de internet seguro e de confiança para utilizadores e operadores, aposta no empreendedorismo, no emprego e na qualificação em tecnologias digitais, criação de uma agenda industrial para as tecnologias facilitadoras essenciais e implementação de uma política ambiciosa de investigação e inovação. No que diz respeito às implicações para Portugal, as vantagens inerentes à efetiva implementação da Agenda Digital para a Europa que aqui se expuseram fazem da ação da Comissão e dos Estados-membros um mote para o impulsionamento da economia e da sociedade europeia e, consequentemente, da economia portuguesa. É preponderante o combate ao flagelo do desemprego, à crise económica e social em que vivemos e a deterioração da qualidade de vida dos portugueses, sobretudo dos mais jovens, pelo que a implementação deste conjunto de medidas propostas pela Comissão só trará benefícios para o nosso país e, como tal, devem prosseguir com a maior seriedade. Quanto ao princípio de subsidiariedade, tratando-se de uma iniciativa europeia não legislativa, não cabe a apreciação deste princípio por parte deste parecer. Em suma, e para concluir, face ao exposto, o parecer e, as conclusões da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação, está aqui novamente um erro, portanto não é Cultura e Comunicação, conclui o seguinte: na presente iniciativa não legislativa, não cabe a verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, como já tínhamos visto no ponto anterior. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Portanto, a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto de 2006, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para a elaboração do respectivo parecer final. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está em debate. Alguém deseja usar a palavra? Não é o caso. Podemos então votar este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois, sim, passaríamos ao ponto 8, a não ser que queiram voltar ao ponto, ainda não é o caso, portanto, o ponto 2, 3 e 4, portanto, aguardam ainda a chegada da coordenadora do PSD, é isso? Ah, já está. Já podemos? Podemos voltar então ao ponto 3 e 4, não é? Muito bem. Pronto, então, em relação ao ponto 3, temos uma reapreciação e votação da redação final do projeto de resolução 501/12 do PSD e do CDS-PP, que tinha a ver com a recomendação ao Governo para promover a realização e a emissão em canal aberto de serviço público de um programa televisivo semanal sobre agricultura e mar. Portanto, isto foi distribuído, portanto, aos senhores deputados. Não sei se alguém deseja usar a palavra sobre esta matéria. Se não houver qualquer dúvida, portanto, então aprovávamos a redação final. E vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois, em relação ao ponto número 4, é uma reapreciação e votação da redação final. Portanto, dos projetos de resolução, aqui eram dois. Um do PSD e do CDS-PP, que recomendava ao Governo que não limita ou não restrinja o centro de produção da RTP Norte, e outro do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a salvaguarda da qualidade e diversidade da produção e informação do centro de produção da RDP no Porto, nomeadamente no que concerne ao seu importante papel junto às regiões, bem como a manutenção do atual número de conteúdos programáticos, especialmente direcionados para a promoção das entidades e projetos de âmbito local e regional, a emitirem sinal aberto. Ora bem, a razão por que isto volta à nossa Comissão tem a ver com o facto de ter havido um lapso nos serviços, de não terem tido em consideração o facto de o projeto de resolução do Partido Socialista, salvo erro, onde é que está o documento que eu tinha aqui há pouco e agora desapareceu-me, continha dois pontos, sendo que um foi aprovado e o outro não foi aprovado em sessão plenária. E portanto, a redação final ainda continha as expressões relativas à parte que não passou no plenário. E, portanto, essa é a razão pela qual se teve que voltar aqui a refazer a redação. Sr. Deputada Francisca Almeida, penso que queria falar sobre esta matéria.
Sim, Sr. Presidente, eu não me tinha escrito apenas para dizer que exatamente isso que o Sr. Presidente nos diz, que no que diz respeito ao título, há uma parte que transpõe justamente aquilo que tinha sido um texto, uma proposta, no fundo, de resolução, que acabou por não ser votada favoravelmente em plenário e que, pronto, dele não poderá constar.
Exato. Concretizando, portanto, o ponto número 1 da proposta do Partido Socialista, do projeto de resolução. Ponto número 1 falava a salvaguarda da qualidade e diversidade da produção e informação no Centro de Produção da RTP do Porto, nomeadamente no que concerne ao seu importante papel junto às regiões, foi aprovado. O ponto número 2, que se referia à manutenção do atual número de conteúdos programáticos, especialmente direcionados para a promoção de entidades e projetos de âmbito local e regional emitirem sinal aberto, não foi aprovado no plenário. Portanto, a redação final, obviamente, não faria sentido estar a mencionar a redação do ponto número 2, que não foi aprovada no plenário. Portanto, penso que é uma situação clara. Ora bem, se não houver nenhuma outra observação, passaríamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, portanto, esta redação final destes dois projetos de resolução. E agora sim voltaríamos ao ponto número 8, que se trata da nomeação, portanto, de um relator. É-nos solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus que seja feito um parecer desta Comissão sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013. Portanto, trata-se da COM 629. Isto, aliás, é uma matéria, enfim, de grande importância, que leva nomeadamente a Comissão de Assuntos Europeus a organizar uma audição parlamentar no próximo dia 5 de março e, portanto, estamos todos convidados para participar nessa audição parlamentar, que é precisamente sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013, começa às 9:30 da manhã. E agora, portanto, penso que a nossa Comissão, sobre uma matéria tão importante, não irá, digamos, aliar-se de emitir o seu parecer. Portanto, se não houver inconveniente, nós deliberaríamos então fazer este parecer e compete ao PSD indicar o relator.
Portanto, eu indico-me a mim próprio.
Muito bem, uma autoindicação. Muito bem, está então determinado, Sr. Deputado Francisco Almeida fará este relatório, para o qual, aliás, é solicitada uma urgência bastante especial. Ora bem, passaríamos então ao ponto número 9, e aqui no ponto número 9 eu iria, antes do mais, buscar aqui o nosso plano de referência de atividades, porquanto nós temos que fazer aqui algumas alterações, designadamente em relação a este evento, a esta iniciativa. E porquê? Precisamente porque o dia que nós tínhamos no nosso calendário de referência para a realização da Conferência sobre Imprensa Regional e Rádios Locais em Portugal coincide, ou seja, passou a coincidir, desde que foram marcadas as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. E, portanto, enfim, salvo casos excepcionais, mas normalmente não há atividades aqui dentro do Palácio de São Bento coincidentes com jornadas parlamentares. Entretanto, o tempo vai passando e eu tinha uma proposta que era de nós passarmos, em vez de fazermos no dia 12, que é uma terça-feira, fazermos no dia 26 de março, para nos permitir, digamos, mais algum tempo de preparação desta conferência. E porquê? Pronto, porque até agora eu recebi alguns contributos por parte dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do PC, mas não me chegou ainda nada nem do CDS, nem do Bloco de Esquerda. E eu iria fazer a seguinte sugestão. Para já, se estivessem de acordo, que nós alterássemos a data para o dia 26. Portanto, é uma terça-feira, mantínhamos à mesma a fazer isto apenas na parte da tarde, dentro daquilo que já discutimos, aliás, em reunião de coordenadores, e, portanto, mas passava para ser dia 26. Por outro lado, eu esperaria que viessem então os contributos que faltam e depois faríamos uma reunião de coordenação para tentar conjugar as diferentes sugestões que são dadas. Portanto, já tenho algumas, mas faltam ainda outras. Se então este ponto estaria então ultrapassado. Sobre o Ano Europeu dos Cidadãos, aqui então é que não me chegou ainda sugestão nenhuma de nenhum grupo parlamentar. Eu diria que, e portanto, o primeiro evento está previsto para o dia 27, quarta-feira, portanto, isto poderá ser, enfim, fora da Assembleia, para não estarmos aqui na terça-feira a fazer a conferência, na quarta-feira. Pronto, mas aqui temos algum tempo, eu diria, na reunião de coordenação, até lá, nós vamos tentar trazer mais alguns contributos sobre o que é que poderíamos fazer para um primeiro evento de assinalar o Ano Europeu dos Cidadãos. Portanto, ficaria mal a nossa Comissão estar aliada do Ano Europeu dos Cidadãos. A Comissão da Cidadania aliada desta efeméride, eu acho que não faz sentido. Portanto, agora, o tempo também passa rápido, nós estamos quase em março, e recordo que no mês de abril, precisamente, e isto é uma decisão que foi tomada pela nossa Comissão, que era de fazer uma série de iniciativas ou audições relacionadas com a pluralidade na comunicação social. E precisamente por causa de pluralismo, tem a ver com liberdade de expressão, tem a ver com democracia, nós acordámos fazer 3 colóquios sobre a pluralidade na comunicação social ao longo do mês de abril, portanto, a anteceder em semanas que antecedem a própria comemoração do 25 de abril. E acho que era uma feliz coincidência, portanto, de celebrarmos o mês da liberdade, o dia da liberdade, mas num mês com um ciclo que tem muito a ver com a liberdade e com a pluralidade. Era bom que para estes colóquios fossem já surgindo algumas sugestões de nomes fortes. Acho que tinha interesse, nós temos aqui alguns nomes fortes, interessantes, representativos. Portanto, é o mesmo apelo que faço, é começarem a pensar os grupos parlamentares em sugestões para depois metermos em cima da mesa e tomarmos opções. Portanto, é aquilo que temos agora mais imediato. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, as minhas perguntas são puramente adjetivas, não têm nada a ver com a substância da coisa. O Sr. Presidente, o que disse aqui à Comissão foi que esta conferência, veja lá se eu não estou em erro, que esta conferência sobre a imprensa regional e rádios locais em Portugal é para o dia 26 de março, é isso?
Exatamente, terça-feira à tarde, portanto, passaria a ser dia 26 de março.
Sendo que esses colóquios sobre liberdade de expressão acontecerão todos em abril.
Abril. Aliás, duas datas eu posso referir de novo. É na terça-feira, dia 2 de abril.
Sim.
É na terça-feira, dia 9 de abril, e na terça-feira, dia 16 de abril.
E este Ano Europeu dos Cidadãos que vamos falar a seguir, ainda não tem data?
Tem uma data que era 27 de março. 27 de março. Seria o evento número 1. Nós temos, ao longo do ano, teremos 3 eventos ou 4.
Pois, Sr. Presidente, eu não quero estar aqui a meter areia na engrenagem, nem quero que esta minha intervenção, ou que desta minha intervenção, possa resultar que da parte do Partido Socialista, ou até da minha própria, porque neste momento estou a falar só em meu nome pessoal, qualquer objeção à realização destes 5 eventos.
Uhum.
Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente perceberá que os deputados, no meu caso em concreto, para além desta comissão, sou um deputado absolutamente interveniente, por exemplo, na comissão da investigação ao processo de negociação das parcerias público-privadas, que concentra, durante os meses de março, abril e maio, cerca de 40 audições. Isso significa que... Eu estou a falar só do meu caso concreto, mas admito que haja outros onde estas coincidências também se farão sentir com alguma penosidade. Isto faz com que nós não possamos, a tempo inteiro, de forma nenhuma, acompanhar tão prolixa atividade da Comissão. E, portanto, atirando o Sr. Presidente como está a atirar, para o dia 26 de março, a conferência de imprensa sobre...
Não, a conferência sobre a imprensa.
A conferência sobre a imprensa regional, que é uma coisa de tarde inteira. Para o dia 27 de março, de manhã, o evento sobre o ano de dos cidadãos. Para os dias 2, 9 e 16 de abril, a liberdade de expressão, ou seja, Presidente, com toda simpatia, mas também com alguma frontalidade, lhe tenho que dizer que esta são eventos a mais. E eu admito que façam todos parte do nosso programa de atividades, mas acho muito difícil nós conseguirmos concentrar o pleno da nossa atenção em 5 eventos que se concentram em 4 semanas, tanto mais que há depois estas coincidências de calendário que são, até no meu caso em concreto, estou só a falar do meu, mas no meu caso em concreto são absolutamente impeditivas. Eu não consigo estar na Comissão de Inquérito às Parcerias Público-Privadas e nestas conferências todas ao mesmo tempo. E a sugestão que eu lhe fazia, Sr. Presidente, se ainda fôssemos a tempo, e é muito no sentido não de pôr em causa todas estas conferências, mas de recalendarizarmos alguns destes objetivos, de tal forma que eles não se concentrem todos com esta densidade, porque a concentrarem-se, e eu acho até que perderão alguma visibilidade exterior e perderão alguma visibilidade mediática por cansaço dos destinatários, porque acho uma concentração muito intensa, mas gostava até de ouvir opiniões de outros colegas deputados da Comissão. Não tenho nada contra do ponto de vista substantivo, nem nada contra a realização destes eventos, tal qual o Sr. Presidente sugere que se realizem e tal qual nós previmos no plano de atividades que se realizassem, mas não com esta concentração de calendário.
Deixa-me só, antes de abrir o debate, generalizar o debate, mas deixa-me só dizer aqui duas coisas. Eu compreendo...
Sr. Presidente, deixa-me só dizer-lhe, ainda Sim. temos as reuniões ordinárias da Comissão.
Sim, claro.
Ainda temos as audições aos ministros.
Teremos sempre.
Quer dizer, nós temos... O Sr. Presidente já foi deputado a tempo inteiro de duas comissões e ainda há pouco tempo deixou uma delas. E percebe que não é possível estar em duas comissões a tempo inteiro como nós estávamos, e agora, por exemplo, eu estou, mas o Sr. Presidente já não está, e fazer tudo bem. É porque eu não me lembrei, em cima destas 5, de chamar a atenção que nós temos cá o Ministro numa audição regimental. Temos cá o Presidente da RTP. Ó Sr. Presidente, eu não quero tirar férias para ir para a 12ª Comissão, mas bastante vou ter mesmo que tirar férias para estar a tempo inteiro na 12ª Comissão.
Bem, eu gostaria de dizer que compreendo a posição e a situação delicada do Sr. Deputado Manuel Seabra, mas, quer dizer, e também já estive nessa situação de pertencer também à Comissão de Inquérito às PPPs, que é uma coisa, enfim, completamente anormal e completamente de grande sobrecarga, mas permita-me dizer-me que o Partido Socialista, ou o Partido Social-Democrata, ou o CDS, tem mais elementos, não se pode dizer que se esgota apenas no coordenador. O Partido Socialista tem vários elementos efetivos desta comissão e penso que não é obrigatório que tenha que ser o coordenador a ter que estar em todos os eventos, a ter que falar em todos os eventos. Portanto, é até desejável que haja uma repartição por vários deputados destas tarefas. Portanto, eu compreendo. Agora, a nossa comissão não pode perder embalagem, não pode perder no cotejo com outras comissões. Reparem o número de eventos e de audições.
O risco que nós corremos é que a nossa comissão se destaque um bocadinho como na volta à França.
Não, eu não quero destaque nenhum. Eu não quero destaque nenhum, eu só quero realçar que no início desta sessão legislativa, como fizemos no outro ano anterior, foi definido um plano, um programa de trabalhos. No início deste ano, eu próprio propus, para tentarmos calendarizar, portanto, a implementação do plano de trabalhos, e a implementação do que a Comissão decide. Não fui eu que trouxe a realização de audições sobre a pluralidade da comunicação social. Foi o grupo do Partido Socialista, que salvo erro, que propôs e a Comissão aprovou.
Nós mas não propôs os três no interesse de semanas seguidas.
Por proposta e por aprovação. Tudo o que está aqui, a conferência sobre a imprensa regional, está no programa e é uma vontade de muitos dos deputados desta Comissão. Portanto, vamos lá ver, o Presidente não quer impor nada aqui, o Presidente quer apenas concretizar as decisões da Comissão. Esse é o meu papel.
E será ajudado por mim, posso interrompê-lo, Sr. Presidente?
Oh,
e da minha parte tem não só a adesão, mas com uma colaboração ativa.
Totalmente.
Agora, eu não tenho, e alguns de nós não temos, o dom da ubiquidade.
Pois.
E, portanto, não é fácil estarmos em vários sítios ao mesmo tempo e não é fácil, e o Sr. Presidente perceberá, que tamanha concentração de atividades num único mês, é porque nós num único mês temos 5 eventos, a audição regimental, estou-me a lembrar de cor,
já...
a audição regimental do Ministro, a audição da RTP, quer dizer, Sr. Presidente, não fazemos
mais nada. Tudo bem, Sr. Deputado Francisco Almeida.
Sr. Presidente, eu antes de mais queria louvar o entusiasmo com que o Sr. Presidente põe nestas coisas e nos trabalhos da Comissão, que acho que é sempre de louvar e todos nós, creio que sem exceção, assinalamos isso. Essa era a primeira nota que queria deixar ficar e isso ficou bem, bem patente na visita que fizemos ao Porto e acho que foi para muito bom proveito de todos. Queria, em todo caso, dar aqui nota de que da preocupação manifestada pelo deputado Manuel Seabra, partilho dessa preocupação, não no aspecto pessoal, embora também eu faça parte da primeira comissão e estando na direção do grupo parlamentar tem os trabalhos, mas acho que a questão aqui não pode ser posta quanto à agenda de um ou de outro deputado, até porque, enfim, os pequenos partidos, e aqui o PCP ou o Bloco, têm dificuldades e constrangimentos de não poderem ter deputados sequer ao mesmo tempo em todas as comissões, portanto, aí estariam em maiores dificuldades do que porventura nós, mas tem que ver com uma dificuldade que eu acho que é esta. A nossa comissão, do meu ponto de vista, tem que marcar a agenda e a presença pela qualidade das intervenções e das iniciativas que faz, e não tanto pela qualidade. E quando o Sr. Presidente usou a expressão não pode perder ela ou perder... Eu acho que, do meu ponto de vista, não é bem por aí. Eu acho que nós temos, de facto, que marcar a agenda, mas mais vale fazer uma iniciativa sobre uma conferência sobre as liberdades, que seja de facto uma conferência marcante, que seja de facto uma conferência que tenha cá os principais protagonistas, do que fazer várias em que não consigamos encher a sala. E eu creio que, ao fazermos muitas, acabamos por perder a capacidade de motivar até os nossos próprios deputados e de motivar os agentes para que estejam presentes. Isto por um lado. Por outro lado, dizer, e muito bem, que o Sr. Presidente assinalou que tudo isso foi aprovado pelos deputados e isso é uma verdade absolutamente inequívoca. Agora, por outro lado, também creio que a Comissão e o plenário da Comissão é soberano para, em cada momento, reponderar as iniciativas que vão sendo agendadas, até em função dos calendários que vamos tendo. E em função até das urgências, das audições que vamos tendo em cada momento. Nós vamos ter, na próxima semana, a audição do Presidente da RTP e do Sr. Ministro. Creio que hoje vamos ouvir a DECO, creio que, não sei se estará já agendado, mas estará para agendar a audição da ANACOM, que foi também aprovada, e, portanto, a nossa Comissão tem também estes trabalhos que são de absoluta importância, paralelamente com os outros. E, portanto, eu não querendo estar a dizer faz isto, não se faz aquilo, até porque, por exemplo, acho de absoluta importância fazer-se a conferência sobre a imprensa regional, que é absolutamente ostracizada de todos os trabalhos, de todas as comissões, sendo esta a comissão, mas, enfim, de todos os trabalhos parlamentares, está alheia do Parlamento, é uma matéria que eu acho de absoluta importância e, por exemplo, já não acho tão relevante se calhar fazer 3 conferências sobre pluralismo, porventura faria só uma, enfim, mas isso é a minha opinião pessoal. Aquilo que eu direi é que me parece que a Comissão está sempre a tempo de reponderar a sua agenda e de reponderar aquilo que calendarizou. Se considerar que é mais oportuno fazer isto e não aquilo. Quer dizer, não acho que nós devemos autolimitar no momento em que aprovamos o calendário de atividades. Porque a realidade política, como o Sr. Presidente sabe, é mutável, é constante. E esta Comissão tem que ter essa elasticidade para se poder ir adaptando em cada momento àquilo que parece mais oportuno. Portanto, vamos imaginar que, de repente, nos parecia politicamente mais oportuno fazer uma conferência sobre, sei lá, televisão em vez de rádio. Esta Comissão tinha que ter essa elasticidade para anular uma coisa que tinha previsto no seu calendário de atividades e fazer uma conferência sobre televisão. Ou seja, acho que, embora, chegando à mesma conclusão que o deputado Manuel Seabra, embora indo por outro caminho, acho que se a Comissão entender reponderar, e eu acho que o deve fazer, até por isso que disse, acho que são demasiadas conferências. O meu medo é que não consigamos gerar impacto em todas as conferências que fazemos, e isso acaba por criar uma imagem negativa. Acho preferível fazermos uma com grande impacto, com grande relevo, que de facto consiga impor a nossa Comissão pela positiva, do que fazermos várias que depois acabam por não encher a sala e acabam por não mover o Parlamento, por não atrair deputados até de outras comissões. Chegando lá por outro caminho, eu acho que a Comissão está sempre a tempo, e o plenário da Comissão sempre a tempo, de deliberar e de reformatar o seu calendário de atividades, sem que tenha que depois no fim dizer uma contagem, fizemos não sei quantas conferências e não sei quantas visitas. Acho que a avaliação tem que ser muito mais qualitativa do que quantitativa. Muito
obrigada. Eu queria dizer que concordo na quase plenitude com tudo o que a deputada Francisca Almeida disse, mas compreenderão que é função do Presidente puxar pela Comissão. E, portanto, sem prejuízo de reconhecer ao plenário da Comissão todo o direito e toda a legitimidade para, em qualquer momento, digamos, tomar uma decisão contrária até uma decisão que já tenha tomado. Portanto, tem toda a legitimidade. Só que até agora nunca tomou nenhuma decisão em contrário. E eu faço só recordar que esta questão da pluralidade na comunicação social é uma decisão da Comissão que já vem do mês de novembro. Portanto, vejam bem, nós já estamos quase em março. E aceitámos no início do ano que abril era um mês adequado. Agora, eu penso que, eu próprio já tinha pensado em fazer essa contraproposta ao Sr. Deputado Manuel Seabra, é que em abril, em vez de fazermos 3 colóquios sobre o mesmo ciclo da pluralidade, podemos fazer apenas uma iniciativa, porventura até com um formato um pouco mais alargado, para termos o tal impacto. Portanto, em vez de fazermos 3 colóquios, faríamos uma conferência em abril, que é um mês adequado, e portanto, em vez das 3, dos 3 colóquios, uma conferência. E isso já alivia alguma coisa. O resto, pois, o resto concordamos. Sim, vamos reponderar isso. Mas podemos já assentar, porque isso é importante para mim, na programação, que no dia 26, então, faríamos a conferência da imprensa regional.
Portanto, passaria. E no dia 27, os eventos? Ou se...
Não, 26 é terça. É terça-feira. 26 de março.
Março.
Pois, então 26 de março, 26 de fevereiro é hoje. Está bem? Portanto, porque eu acho que esta conferência precisa de um mês de preparação. Para nós termos aqui uma boa mobilização...
Sr. Presidente, desculpe lá estar a interrompê-lo, mas mesmo assim pretende manter o evento sobre o ano europeu dos cidadãos para o dia seguinte?
Discutiremos isso na reunião de coordenação. Vamos discutir isso, se não se importa.
Sim, claro, está bem.
É evidente que... Vamos lá ver, isso depende do que é que nós estamos a pensar que possa ser esse evento. Mas isso é uma coisa que pode mudar para outra data. Mas não vamos agora aqui perder muito tempo, estamos quase em cima da audição.
Sim, ok, está bem.
Discutir em plenário, digamos,
sim,
as datas
sim,
todas.
Sim, sim, tudo de acordo.
Eu farei ainda esta semana uma reunião de coordenadores e nós aí em 15, 20 minutos chegar seguramente a uma decisão.
Absolutamente acertado.
Agora, há uma questão que tem a ver com o calendário e é muito importante e que eu tenho que vos transmitir, porque é muito recente, é de hoje. Ou seja, eu hoje fui contactado, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Presidente da RTP. Existe uma situação, portanto, enfim, de certa maneira, eles próprios não estariam à espera, mas a Comissão de Trabalhadores, fazendo uso de um direito legal, portanto, manifestaram a vontade de participar, em termos de parecer e de intervenção, no plano de reestruturação. E acho que isso dá-lhes agora um prazo de 10 dias para fazer os seus comentários e reunir, etc. Sob pena de poder vir a ser impugnado em tribunal este plano de reestruturação. Portanto, isso é uma questão legal. E eles disseram, portanto, que não poderiam ou não deveria haver as audições no dia 5 e 6, como estão previstas, porque nessa data ainda não podem garantir que o plano esteja terminado com todo o seu calendário legal cumprido. E, portanto, a proposta que fizeram, aliás, houve até uma carta do Presidente da RTP, não é verdade, que nos chegou agora, a proposta é fazer na semana seguinte. Ou seja, na semana seguinte...
Presidente, posso interromper outra vez?
Sim.
É que na semana seguinte há jornadas do Bloco.
Não, certo, mas eu estava... O Sr. Ministro propunha que fosse na quarta-feira de manhã a audição com ele. Portanto, quarta-feira de manhã, dia 13. E depois, e é isso que eu gostava também de ouvir a vossa opinião, em relação ao Presidente da RTP, nós poderíamos fazer uma audição no final do plenário, nessa mesma semana, para não estar a dilatar nada. Se quiserem, fazemos ou na quarta-feira ou na quinta-feira. Portanto, no final do plenário, fazia-se
essa... Eu preferia adiar isso 8 dias, é possível?
Não, mas oito dias é o que já estamos a propor.
Não, não, 8 dias relativamente ao adiamento do Ministro. É por sugestão do PS.
Pois, mas...
Porque senão vamos estar a queimar, se a fundamentação do adiamento é só mesmo essa, do pronunciamento da Comissão de Trabalhadores, os 10 dias... Essa razão não for puramente burocrática, os 10 dias de pronunciamento da Comissão de Trabalhadores, se ela os esgotar, depois onde merecer uma reflexão por parte do Governo relativamente a esse pronunciamento?
Não, mas já estão a contar com isso. O prazo já está a correr. Não vai correr daqui para a frente.
Às tantas, não era pior adiar isso mais 8 dias?
Mas a proposta do Sr. Ministro foi quarta-feira. Portanto...
É porque a semana é muito curta. A semana... Ó, Sr. Presidente, eu queria relembrá-lo, o Sr. Presidente, e até queria aqui apropriar, seguir, acolher as notas que a deputada Francisca Almeida trouxe relativamente à determinação com que nós todos estamos nesta Comissão, e o Sr. Presidente, por maioria de razão, até, utilizando um termo mais do economês, alavancando o nosso funcionamento. Mas nós temos que perceber que, havendo jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda na segunda e terça-feira dessa semana, o dia de comissões é quarta de manhã.
Pois?
Mas... O dia de comissões é quarta de manhã e, portanto, concentrar... Eu até admito que uma possa ficar na quarta, mas concentrar tudo nessa semana, acho...
Carrega.
Perdão.
Deputado Nuno Almeida.
Seria preferível, havendo esta sugestão do PS, que nós acolhemos e que, por organização do trabalho e por agendamentos que já tive aqui a ver, também por nós seria preferível. E havendo a abertura do PS, conforme a Sra. Deputada Francisca Almeida admitiu, e havendo disponibilidade do Sr. Ministro, adiar-se então mais uma semana e fazer-se normalmente terça e quarta, que é o tempo ótimo para podermos fazer estas audições como devem ser feitas.
Mas, portanto, está a sugerir, só para terminar, para esclarecer o sentido da proposta do Sr. Deputado Lula Almeida, portanto, está a sugerir já terça-feira, dia 19, é isso? E quarta-feira, dia 20, eventualmente. Sr. Deputado Francisco Almeida.
Sr. Presidente, eu estava aqui quase a entrar em pânico com essa minha semana de 12, de 13, 14 e 15, mas depois desta sugestão do Partido Socialista, que eu achei que seria, que na verdade se iria opor a essa proposta.
O Sr. Presidente, depois permite-me aqui uma.
Pois é, que eu também, entretanto, já me vieram alertar.
Como é que ficamos então?
Isto estava. Dávamos todos aqui, todos concertados, e escusávamos de ouvir este tipo de provocações, porque depois. Elas depois têm que ter resposta. Não, Sr. Presidente, nós fomos contra...
Deputada Carla Cruz estava já inscrita, portanto, sim. Eu peço desculpa, mas eu tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado Carla Cruz, depois já darei ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que realmente passar para a semana de 18 é extensivo. Eu compreendo que... Na quarta-feira, dia 13, haja muitas comissões. Devo dizer que o Partido Comunista Português é o que até ficará mais penalizado, não é? Porque não temos muitos deputados.
mas considero que, de facto, nós estamos a dilatar em demasiado tempo a audição do ministro. Nós já tínhamos aqui visto que ele deveria vir no processo enquanto estavam a discutir a reestruturação, não foi acolhida essa sugestão, dissemos que ele viria imediatamente após a apresentação do plano, e agora já estamos a pôr em finais de março. Qualquer dia estamos em finais de março. E, portanto, o que eu julgo é que a 13 nós devíamos fazer, de facto, nessa semana, um esforço para, efetivamente, fazermos a audição, quer do Ministro dos Assuntos Parlamentares, quer do Presidente do Conselho de Administração da RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, eu gostava de retomar este tema. Eu tenho pena que não tínhamos chegado a acordo, mas porque a sugestão do PS era mesmo no sentido de consensualizar aqui uma posição, de consertarmos aqui todos uma posição. É evidente que o que a Sra. Deputada Carla Cruz disse é absolutamente verdade. Nós já fizemos, já mostramos até, o Partido Socialista já mostrou até a sua indignação pelo facto do Sr. Ministro tratar a Assembleia da República como se tratam os órgãos de comunicação social. Ou seja, depois da conferência de imprensa, aos jornais vem fazer a conferência de imprensa aos deputados. Portanto, nós já lamentamos isso. A razão pela qual, uma vez lamentado, está registado o lamento e verificado o prejuízo parlamentar da dilação da vinda do ministro. Mas estava assente, que era o dia 5. O Sr. Presidente, o que aqui veio dizer foi que no dia 5 não é possível. E não é possível porque o ministro, ou a RTP, tem que dar um prazo à Comissão de Trabalhadores para que ela se pronuncie. O que significa que fica pré-coludida a possibilidade de nós fazermos isso na semana de 5. Aquilo que eu sugeri era que não fizéssemos na semana de 12, por uma razão muito simples. Porque há as jornadas do Bloco e as reuniões das comissões vão todas se concentrar na quarta-feira de manhã. E o facto de elas se concentrarem todas na quarta-feira de manhã tira impacto à vinda do ministro aqui nessa semana. Pareceu-me razoável. Eu não tive com isto a desdizer o que o Partido Socialista disse. Tive com isto a tentar dar aqui alguma viabilidade política a esta audição. Se for possível, é. Se não for possível, Sr. Presidente, nós também já, como eu disse outra vez, isto não é uma meritocracia, se fosse nós ganhávamos. É uma democracia, ganham os votos, claro.
Ó, Srs. Deputados, eu peço desculpa, mas é o seguinte. A vinda de um ministro ou de uma entidade não depende apenas da nossa disponibilidade. A gente não pode dizer, o senhor tem que vir aqui no dia tal às tantas horas. Normalmente é um acordo de vontades e disponibilidades. Portanto, eu pedia-vos que deixem-me falar com o Sr. Ministro e com o Presidente da RTP e tentar encontrar qual é, até da parte deles, qual é a maior disponibilidade deles. Sr. Deputada.
Pronto, Sr. Presidente, posso fazer aqui uma sugestão? Eu acho que, de facto, há para todos uma sobrecarga de trabalhos grande na quarta-feira de manhã. Isso é inevitável. Nos dias em que há jornadas parlamentares, à terça-feira. Aquilo que eu propunha era se podíamos, eventualmente, fazer uma audição na quarta-feira, a seguir ao plenário, ou eventualmente, durante o plenário, mais para o final, com a autorização da PAR. Já tive várias reuniões de comissão em que isso aconteceu, portanto não seria a primeira vez, mas a seguir admito que a seguir ao plenário, e a outra na quinta-feira, a seguir ao plenário. Acho que facilita para todos. A quarta-feira de manhã é uma manhã muito complicada para todos os deputados, todas as comissões estão a funcionar ao mesmo tempo. E, portanto, se de facto não for possível fazê-lo na semana seguinte, o que eu propunho era que se fizesse. Quarta-feira a seguir ao plenário e quinta-feira a seguir ao plenário, creio que
pronto.
Irá
então,
de encontro
se estiverem de acordo,
não estamos, Sr. Presidente.
Não estamos de acordo. Sr. Deputado Manuel Seabra.
Não estamos, e nem é sequer birra, em resultado de não terem tomado por boas as minhas sugestões. Nem muito menos capricho. Eu acho que as audições regimentais se devem fazer com tempo e com tempo de preparação e com tempo de visibilidade. E, enfim, com exposição. E elas fazem-se com exposição e com tempo à terça-feira, que é o dia normal de realização das comissões, que é o dia normal em que o Sr. Ministro, nas audições regimentais, aqui vem, e não enxertado, sob a forma de cunha, ao fim da tarde, a meio do plenário, nós nunca sabemos a que horas acaba o plenário, e se o plenário acabar às 7 da tarde, muitas vezes acaba às 7 da tarde, vamos fazer a audição do Ministro ainda com o plenário a decorrer. Não faz sentido nenhum, Sr. Presidente, o que faz sentido, de facto, é termos aqui uma postura de abertura democrática e de indução da transparência e de não de indução da opacidade.
Bem, nós, Isto não, não, nunca mais terminamos esta discussão. Eu peço que deixem ao critério do Presidente da Comissão e dos auditados tentar encontrar a melhor data possível e melhor hora. Portanto, senão não chegamos a acordo, não há consenso. Pronto, se me permitem, eu irei falar com as entidades e vamos tentar encontrar a melhor solução possível, de forma a garantir também a maior visibilidade possível dessa audição, ou dessas audições. Bom, deixem-me só dizer, portanto, nós temos aqui três atas, que é 84, 85 e 86, portanto, não sei se alguém quer se pronunciar sobre elas, ou consideramos como aprovadas, e iríamos passar de imediato à audição da DECO, portanto, que eu pedia que fossem chamados os senhores Conselho de Administração.